título dessa mensagem é Ponham em Prática. Tiago 1, versículo 19 a 25. Tiago 1, do versículo 19 ao 25, que diz assim. Eu vou ler na NVT. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Amém. No século da comunicação virtual, é notório que nós estamos cada vez mais próximos das máquinas e mais distantes das pessoas. E isso é uma realidade. Nem sempre nós queremos dar o braço a torcer para essa realidade. E algumas pessoas dizem que, não, as redes sociais aproximam quem está longe. E é verdade, mas às vezes afasta quem está perto. Afasta quem está perto. E choca o que muitas vezes nós fazemos, eu faço, mas às vezes quando a gente olha e enxerga outra pessoa fazendo e a gente fala, puxa, que coisa feia isso. E esses dias eu tomei um chacoalhão que eu vi um casal partilhando uma refeição num restaurante e ao invés de estar olhando um para o outro, estavam os dois, cada um no celular, onde já tem uma cadeira de frente para outra. E aí eu falei, puxa, quantas e quantas vezes eu faço a mesma coisa? Aproximando quem está longe, eu querendo saber tudo o que está acontecendo ao meu redor, mas afastando quem está perto. E com a chegada da tecnologia, normalmente nós damos um passo à frente. E nem sempre, ou para falar o português claro, a gente se torna escravo da tecnologia que a gente não consegue mais se libertar dela. Ver como que é a nossa vida sem a tecnologia. Nós viramos dependentes disso. Imagina o culto sem a projeção na hora do louvor. Então tudo que vai chegando, fala, nossa, que coisa maravilhosa, mas nem sempre existiu um data show. Aí talvez você vai falar assim, não, mas antes do data show tinha o retroprojetor. Aí eu vou falar assim, mas nem sempre existiu o retroprojetor e a Igreja de Jesus Cristo é mais antiga do que isso. Mas à medida que vai chegando alguma coisa nova da tecnologia, nós viramos reféns, escravos disso e não conseguimos imaginar a nossa vida sem isso. E muito interessante, na comunicação, que as pessoas elas escutam 100% daquilo que nós dizemos, daquilo que nós falamos, mas nos 5 primeiros minutos. Nos 5 primeiros minutos daquilo que nós estamos falando, as pessoas conseguem ouvir, acatar, receber 100% daquilo que é dito. E então a capacidade de ouvir e de reter, ela vai diminuindo à medida que o tempo vai passando. E muito desse problema, ele encontra-se na falta e no interesse, né, na falta de interesse de ouvir e em uma necessidade gritante de falar. E esse não é um problema moderno. Tiago nos alerta, nos atesta que esse é um problema bem antigo. Mas eu não sei você, e muitas vezes eu faço isso, e quando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Quando a pessoa está falando com a gente tá, já está querendo completar a frase dele. Que necessidade gritante de falar. Que falta de paciência em ouvir. E eu não estou me referindo apenas no mundo virtual, não. Porque no mundo virtual, um áudio de 2 minutos já cansa. Você recebe lá no WhatsApp, puxa, tem 2 minutos. Eu escuto isso depois. Depois eu escuto, deixa eu responder aquilo que é mais curto, mais breve. Tem até uma figurinha que de vez em quando eu recebo, e eu também mando, oba, um podcast. Porque o áudio é tão grande. Com a tecnologia, o ser humano ele ficou muito prolixo. E com isso aumentam os problemas de relacionamentos. Se antes nós já tínhamos problemas, e olha que nós falávamos com quem era mais próximo, e no momento que ele estava próximo. Porque às vezes ele saía para o trabalho, a gente tinha que se controlar o tempo todo, falar, à noite eu preciso falar sobre isso. Porque, e aquele que não era tão próximo assim, normalmente a gente ficava lá ensaiando o discurso. E quando chegava, enfim, a hora, normalmente era uma fala mais ponderada. Eu lembro, quando pequeno, que eu visitava os meus avós e era bem interior, que nem telefone tinha lá, totalmente diferente daqui. E aí, então, escutava, era muito comum. Ô, fulano, depois dá uma passadinha lá em casa que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, ele precisa ter uma palavrinha contigo. E às vezes aquela palavrinha esperava 15 dias para acontecer. Mas aí, quando ia ter essa palavrinha, era uma fala mais ponderada. Era uma fala que já foi refletida. Então, os problemas aconteciam? Aconteciam. Normalmente, com quem estava mais próximo. Com quem era mais próximo. E Tiago, ele fala que a gente precisa estar pronto para ouvir, mas não se apressar em falar. Porque hoje, meus amados, nós mandamos um áudio e depois a gente pensa naquilo que nós mandamos. Ah, depois eu penso nisso. Primeiro eu mandei, é um impulso. Eu já vou lá e gravo um áudio. E aí com isso o estrago é maior. Porque nem sempre nós conseguimos equilibrar as emoções para poder gravar aquele áudio de 2 minutos que seja que nós mandamos lá no WhatsApp. E mesmo que o próximo não esteja tão próximo, ah, ele que escute depois. E quando ele escutar, ele me responda. Porque eu não quero perder a emoção desse momento ao gravar esse áudio. E com isso nós estamos saciando a nossa necessidade gritante de falar. E não de ouvir, não de ponderar. Em Deuteronômio capítulo 6, o famoso Shemá dos judeus, nada mais é que o verbo ouvir no hebraico. O Senhor diz no versículo 4, ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ou seja, deem ouvido ao que eu estou lhe dizendo. Isaías 55, versículo 3, na parte A do verso, diz assim, venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Mateus 17, versículo 5, agora na parte B do versículo, diz assim: este é meu filho amado, que me dá grande alegria, ouçam-no. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que o próprio Cristo disse ao término da explicação da parábola do joio e do trigo em Mateus 13, versículo 43, na parte B do versículo. Então vocês percebem que é uma ideia muito presente no Evangelho e na palavra de Deus como um todo. Essa postura do servo de Deus de ouvir, de estar atento. E Tiago diz que nós devemos estar prontos para falar? Não, para ouvir. O termo pronto, no que se refere a ouvir, no grego é táxis. De onde vem a nossa palavra táxi, que significa rápido. É exatamente isso. Seja rápido, ligeiro. O quê? Para ouvir. Se nós vamos usar um táxi, é porque nós temos pressa e não podemos esperar. É exatamente isso. Não é à toa que nós temos dois ouvidos e uma boca. E na frente da língua, nós ainda temos 32 dentes e uma boca para fechar. Os faladores, eles estão sempre propensos a grandes quedas. Sempre propensos. Falar demais não é sinal de sabedoria. Não é. Já que os faladores, eles têm tendência de aumentar tudo. Tudo. O próprio Renato Russo, em uma das suas canções, ele diz: fala demais por não ter nada a dizer. Olha que coisa. Fala demais por não ter nada a dizer. E hoje nós estamos perdendo o interesse em ouvir. E o resultado disso é a família em desarmonia e a sociedade fragmentada. E nós temos que ouvir com os ouvidos, olhos e coração. Não é aquela coisa lá que você está lá dentro da sua casa, com seu filho, com seu cônjuge. Fulano, fala, estou ouvindo. Não é isso. É ouvir com os ouvidos, olhos e coração. Ouvir é estar ali, na situação partilhada. Isso é ouvir. Ouvir sem acolher é o que diz o ditado popular: entrar por uma orelha e sair pela outra. E nós percebemos quando nós estamos sendo acolhidos. Nós percebemos, você percebe quando você está sendo acolhido. Ou quando simplesmente estão nos ouvindo. Somente nos ouvindo. Assim como a gente fica escutando uma ligação, oferecendo lá para a gente, para poder comprar um plano de internet. Nem sempre ouvimos ainda, né? Mas a gente está lá. Ah, você está aí, Senhor? Sim. Então ali, você não está acolhendo, você está só ouvindo. Só ouvindo. Mas a gente percebe nas nossas vivências relacionais quando nós estamos sendo ouvidos ou quando nós estamos sendo acolhidos. Porque o corpo mostra isso. Os olhos, eles mostram isso. Então a gente expressa algo para alguém no sentido que ele consiga perceber que ele está sendo acolhido. Eles revelam o nosso interesse ou a falta dele. O interesse ou a falta dele. E não é à toa que muitas vezes quando a gente pergunta para alguém: e aí, fulano, como você está? Tudo bem. Cara, quem é o ser humano na vida que está tudo bem? Alguma coisa não está. Mas a gente já tem uma resposta educada que está tudo bem porque nem sempre queremos falar ou nem sempre percebemos que seremos acolhidos, que a pessoa está, de fato, perguntando porque ele quer saber como nós estamos. E aí a gente está meio educado. Está tudo bem. Porque a gente entende que muitas vezes essa pergunta também é educação da parte dele. E aí, como você está? Tudo bem? A gente até pergunta assim já, né? Opa, fulano, tudo bem? Diga que sim, pelo amor de Deus. Provérbios 17, versículo 28, diz assim: até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Isso é uma grande verdade. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Henry Nouwen, um autor que eu gosto muito de ler, ele escreveu: o silêncio é a morada da palavra, e a esta ele dá força e fecundidade. Podemos até dizer que as palavras têm o objetivo de revelar o mistério do silêncio do qual elas se originam. E é muito profundo isso. Quando a gente cala, e aí então, se a gente fala pelos cotovelos, na maior parte das vezes as pessoas não nos escutam. Mas quando a gente cala, e então a gente abre a boca, normalmente o ser humano fala: opa, vai vir algo importante aí. Vai vir algo importante aí. Nos filmes, quando mostram assim aquele conceito oriental, a gente vê bastante isso. O mestre, o Karate Kid e tudo mais, ele está lá quietinho, caladinho, né, fazendo as coisas. Aí quando ele abre a boca, normalmente tem algo profundo. Revela lá o mistério do silêncio, da qual a palavra se origina. Então é algo profundo que vem de encontro ao nosso coração. Fala: opa, eu preciso de escutar isso. Eu preciso de acolher isso. O chamado não é apenas em ouvir, mas em obedecer. Quando nós falamos algo a alguém que não obedece e se dá mal, nós dizemos: ah, ele não escutou nada do que eu falei. Não é assim que a gente diz? Não é que ele não escutou, que o ouvido dele estava fechado, tapado, e aí ele não conseguiu ouvir nada. Não é isso. Ou seja, ele não acatou, ele não levou em consideração aquilo que eu falei. Então o chamado não é apenas em ouvir, mas em obedecer, em acolher, em refletir naquilo que é falado. Não se apressem em falar, ou sejam tardios para falar. John MacArthur, ele comenta sobre isso, olha que interessante, que é estimado que as pessoas falam em média 18 mil palavras em um dia apenas. 18 mil palavras. O suficiente para preencher 54 páginas de um livro. Em um ano, esse montante será suficiente para preencher 66 volumes de 800 páginas. Ou seja, é de um livrão daqueles lá que é pesado de carregar, sabe? Mas 66 volumes em um ano. E assim, em média, as pessoas passam um quinto do seu tempo de vida falando. Muito interessante esses dados que o John MacArthur, ele traz. A palavra tardio, indicada para o falar e para o irar, no grego é brades. Essa palavra dá a ideia de uma pessoa que tem dificuldades intelectuais para compreender logo de início o que foi dito e que necessita de tempo para reflexão. Essa é a ideia de quando diz: seja tardio para falar e para irar. É a ideia de alguém que tem dificuldade intelectual para compreender. Então ele precisa de tempo para refletir. Como a gente tem uma linguagem muito comum aqui, é fingir uma demência, sabe? É mais ou menos isso. Sabe? Não responde logo de cara, não. Finge uma demência, vai refletir nisso e depois você fala. É mais ou menos isso o que o texto está nos propondo. É preciso saber a hora de falar e o que falar. Não é aquele tipo de coisa, ah, não, agora você tem que me escutar. Não é isso. Ele falou, seja tardio. Seja vagaroso. Reflita, e não é pouco, não, é muito. Não é aquela coisa, ah, agora eu quero falar. Já refletiu? Já, faz 5 minutos. Não, você não refletiu. Não mesmo. Algumas perguntas reflexivas para nós se fazem necessárias para ponderar o nosso falar. O que temos a dizer? É verdadeiro? É oportuno? Edifica? Transmite graça aos que ouvem? Essas perguntas, elas merecem a nossa reflexão. Para a gente falar o que falamos. Espera aí, eu vou falar alguma coisa. Mas isso é verdadeiro? Ah, eu acabei de escutar do fulano ali. Nem verifiquei se o negócio é verdadeiro. Já vou levar para frente? Edifica? Para que eu vou falar isso? Como diz o Samir, moído, né? Ficar falando coisa que... Edifica? Ah, não, é porque eu preciso falar, tem que me escutar. Transmite graça aos que ouvem. Tiago diz que nós devemos ser tardios também no fato de irar-se. Na versão que eu li, traz a expressão não se apressem. E sabe por quê? Porque a nossa ira não produz a justiça de Deus. Nós temos em nós a essência do pecado. A essência do pecado. E quando a gente se ira, e aí então a gente vai diante do outro, para cima do outro, isso não tem nada a ver com justiça de Deus. Somente com a nossa justiça. E a nossa justiça não é muito agradável diante de Deus, não. Ele usa algumas palavras que são bem feias em relação assim, à nossa justiça. Bem feias mesmo. Nós precisamos é da justiça de Deus. E a resposta para esse fundamento que Tiago nos apresenta tem relação com Provérbios 15, versículo 1 e 2, que diz assim, a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Ou seja, a tendência daqueles que falam prontamente sem pensar é que eles sejam também pessoas explosivas. E a melhor cura para isso, você quer ser curado da sua explosão? Então é um exercício. Esteja pronto para ouvir. Feche o teu bocão. Esteja pronto para ouvir. Eu sei que você vai ficar se coçando. E sabe se... Mas aguenta firme. E aí quando a pessoa sair lá de perto de você, você comemora, fala, consegui. E não manda depois no WhatsApp não, hein? E outra. Quem se cala para ouvir, escuta cada absurdo algumas vezes. E tem que se controlar muito para não se irar. Contudo, a melhor forma de exercitar é viver tal situação. A gente fala assim, ah, Senhor, me dá paciência. Deus vai te dar oportunidades para você exercer a paciência. Não é um abracadabra, não. Ah, Senhor, me dá perseverança. Deus vai te dar condições, oportunidades para você vivenciar a perseverança. E vivendo de tal forma, nós removeremos a impureza e a maldade presente em nossas vidas e aceitaremos humildemente a palavra que foi implantada em nosso coração e que tem poder para nos salvar, conforme descreve o versículo 21. A palavra que foi implantada é o evangelho recebido como palavra da verdade, para promover o nosso crescimento cristão. E não olhem essa palavra, salvação, não olhem, apenas no conceito soteriológico, como a doutrina da salvação. Não olhem dessa maneira, que a palavra, o verbo vivo, encarnado, pagou o preço dos nossos pecados, as boas novas da salvação. Isso é verdadeiro, mas não olhe apenas nesse prisma. Se permita olhar também de uma outra forma. Porque quando nós nos atentamos o que a palavra nos recomenda, de não falar pelos cotovelos, de saber ouvir, de aprender a controlar a ira, nós somos salvos também de muitos conflitos. Então olha a salvação também nessa vertente. Nós somos salvos de muitos conflitos, de muitos problemas, de muitas roubadas. Então não olhe essa palavra capaz de nos salvar apenas nesse conceito da doutrina da salvação, não. Quantas vezes que a gente, puxa, ainda bem que eu fiquei quieto. Você foi salvo ali. Nessa situação você foi salvo. Nós somos salvos em Cristo, salvos do mal, mas nós também podemos ser salvos de nós. Do pecado que habita em nossas vidas, do orgulho latente nas nossas entranhas e que muitas vezes não consegue se calar, porque às vezes a gente vai falar que até essa veia aqui fica saltada assim, sabe? E a pessoa percebe e fala, meu, o negócio ali pegou. E nós podemos ser salvos de nós mesmos pela palavra, então que a levemos em consideração. Na prática, eu creio que essa exortação de Tiago, ela expressa algo assim. Que sejamos tão cheios da palavra de Deus em nossa vida e que coloquemos em prática de tal forma que a nossa vida reflita em todos os seus aspectos a própria palavra, que é o próprio Cristo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos colocar em prática. E por isso o título da mensagem é Ponham em Prática. E por isso é o que Tiago diz aqui nesse texto. Ponham-na em prática. Literalmente o texto diz que nós devemos ser, quando vai falar para pôr em prática, o que o texto está dizendo de uma forma literal é que sejamos fazedores da palavra. Isso não quer dizer que nós devemos criar a palavra como um artista cria uma obra de arte, não é isso. Mas que nós devemos, obviamente, cumprir tudo aquilo que a palavra nos ensina. Nós devemos ser assim o povo do livro. O povo da palavra. A nossa vida refletida a partir da palavra. A nossa forma de falar, de pensar e de agir a partir da palavra. Ouvir sem praticar, para Tiago e para o nosso Senhor, porque toda palavra é inspirada por Deus. Então, ouvir sem praticar para Tiago e para o nosso Senhor não passa de loucura e de auto-engano. Ele vai falar, não se engane. A palavra implantada que tem poder para salvar, ela é imprescindível. Mas tem que ser praticada. Ela é a única mensagem salvadora que oferece vida eterna de graça. Mas não pode ser uma graça barata, que não produza o fruto da justiça. Não pode ser dessa forma na nossa vivência. Tiago diz que ouvir a palavra sem praticá-la é como olhar para o espelho e esquecer-se daquilo que viu ali. Tiago diz isso. Um homem desatento, ele olha para o espelho e ele esquece o que vê. Isso está lá no versículo 23 e 24. O homem zeloso, ele olha para a palavra de Deus e age com base naquilo que viu ali. Porque a palavra, ela expõe a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, o nosso pecado. Enfim, aquilo que precisa de transformação através da graça e da misericórdia de Deus. Então, na palavra, nós podemos nos ver. É o que o Tiago está dizendo aqui. O principal propósito do espelho é o autoexame. E hoje, na celebração da ceia, essa palavra autoexame, examine-se o homem a si mesmo, ela é muito presente. Nós olhamos para o espelho para saber se nós penteamos o cabelo, aqueles que têm, né? Se nós lavamos o rosto, peraí, deixa eu ver aqui como que está o meu olho. Então nós olhamos para o espelho para isso. Para saber se a roupa está vestindo bem, se está bem passada, se está tudo certinho ali. E é para isso que nós olhamos para o espelho. Ou seja, nós olhamos para o espelho para ver as coisas como elas são. Olhar para um reflexo em um espelho sem se preocupar com aquilo que o espelho revela, mostra a atitude do perdido, que peca sem a mínima preocupação pelas consequências. É isso que acontece. Se alguém vê que pode e deve ser mudado, segundo o espelho da palavra, mas não quer se esforçar para viver essa mudança, esse simplesmente nega a realidade da palavra que foi implantada nele. Essa pessoa, agindo desse modo, ela revela uma falta de compromisso com a palavra e com aquele que inspirou essa palavra. Então é por isso que às vezes é mais fácil a gente ficar fazendo aquelas leituras, né? Como tem até aquela caixinha de promessas, né? Na Bíblia. Ah, deixa eu abrir. E eu lembro, né? Quando eu, primeira vez que eu me deparei com uma caixinha daquelas de promessas. Deixa eu pegar uma. Ah, não. Essa não vale para hoje, não. Deixa eu pegar outra. E às vezes a gente faz assim com a palavra. Mas não. A palavra precisa ser espelho. Ela precisa ser espelho. Muitos leem a Bíblia todo dia, mas não são lidos por ela. Não a observam. Não é necessário só ler a Bíblia. É necessário ser lido por essa Bíblia. A Bíblia precisa revelar algo sobre a nossa natureza, sobre o nosso pecado, sobre quem somos, sobre a graça que alcançou esse mal acabado. A Bíblia precisa trazer isso à tona. E muitas vezes nós lemos a Bíblia tão distraídos que nem conseguimos ver quem nós somos, como está a nossa aparência. Simplesmente como ler uma história qualquer. Ah, já li esse texto aqui já. Ó, que bacana, que interessante isso. Mas não revela nada sobre nós. Pelo contrário. Ah, fulano tinha que ler esse texto aqui, hein? Eu vou até mandar para ele no WhatsApp. Essa palavra não é sobre o outro, é sobre você. É sobre eu, é sobre nós. É sobre nós. O fato de alguém que olha no espelho, que vê a si mesmo, mas que assim que se afasta, esquece como era a sua aparência, sugere aqui que ele deve ser um membro da comunidade cristã. Então o que o Tiago está dizendo aqui não é para aquele que não conhece a palavra, ele está dizendo aqui para alguém que conhece a palavra. Que escuta as mensagens, percebe que a palavra está falando a seu respeito, porém, como não se importa Então, em vez de produzir um efeito duradouro, a mensagem acaba por o endurecer. Ou melhor dizendo, ele se endurece diante da mensagem. E tem muitos que se afastam desse caminho, até mudam de igreja, porque, essa palavra está sendo muito dura comigo. Deixa eu ir procurar uma coisa que é mais agradável aos meus ouvidos. Tem muita gente que vive essa busca. Não basta ver, é necessário enxergar. E essas coisas são distintas. Nós olhamos muitas coisas, mas nem sempre enxergamos. Quantas vezes que eu vejo algo que está no meu caminho? E aí, depois de um tempo, muito surpreso, eu chego para a Érica e falo, puxa, olha isso aqui. E aí, então, eu sou surpreendido com uma resposta. Meu, isso aí já está aí tem 2 anos. Eu estou falando de algo que está no meu caminho. E eu acho que você se identifica com isso, porque a gente olha muitas coisas, mas nem sempre nós enxergamos. Nem sempre. Quantas vezes que nós perdemos alguma coisa em casa, e aí a gente vai lá e grita, né? Ô mulher! Ô mãe! Onde está tal coisa? E a gente está procurando no exato lugar que está. E aí escutamos, está aí! Dentro do armário, na primeira gaveta. Qual que é a primeira resposta que a gente dá? Eu já olhei, não está não. Aí a mãe é diferente, né? A mãe fala assim, com muito amor. Eu vou aí olhar, hein? Se eu encontrar, eu vou enfiar isso aí na sua boca. E aí vai lá, naquela hora alguém colocou ali. Aqui, ó! Ou seja, nós estávamos olhando, vendo, mas não estávamos enxergando. Nós tornamos-nos praticantes da palavra quando reverentemente aceitamos o fato de que é Deus que está falando conosco diretamente, por intermédio da sua palavra. Quantos, meus amados, honestamente, antes de abrir a Bíblia para ler, oram pedindo para que Deus os corrija, os ensine, os exorte, os repreenda e os eduque em toda a justiça e os guie para que aquilo que for ler não seja apenas um exercício mental, mas que possa ser colocado em prática. Quantos fazem isso? Quantas vezes fazemos isso? Porque pode ser que a gente fale, não, eu até já fiz isso, mas quando? A palavra de Deus é a lei perfeita, como descreve o versículo 25. A lei da liberdade, o guia ético para a vida. Para a vida cristã. Ouvir a palavra sem praticá-la é enganar-se a si mesmo. Ouvir a palavra e não a praticar é ter uma falsa religião. Uma falsa religião. Não quer dizer que obedecer a palavra é algo fácil. Não é isso que eu estou dizendo, não. Pelo contrário, é algo extremamente difícil. Há um preço a ser pago. O preço da renúncia, de fazer morrer a nossa carne para termos vida em Deus. E por isso é de suma importância a perseverança, a disciplina, a humildade. A palavra nos confronta. Nós temos em nós a essência do pecado, a raiz do pecado. Então não é algo fácil colocar a palavra em prática, não. A gente tem que fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. O próprio apóstolo Paulo, ele diz em dado momento que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, que esse ele acabava fazendo, cometendo. Contudo, meus amados, aqueles que observam atentamente a essa lei perfeita, vivem transbordando de paz e de alegria. É por esse motivo que Tiago diz que essa lei perfeita os liberta. Não se tratam de obrigações maçantes, mas de privilégios, de prazeres. A palavra do Senhor precisa ser a nossa delícia, o nosso prazer. Como diz até uma canção, né, refletindo a palavra, que rios de águas correm dos meus olhos quando não guardo a tua lei. Gerson Borges canta isso. Aquele que persevera na prática da lei perfeita, ele será feliz naquilo que fizer. Por quê? Porque ele terá Deus com ele. É isso que Tiago está dizendo aqui. Ele terá Deus o aprovando, o abençoando. Por quê? Porque ele observa atentamente a palavra e com isso ele colhe os benefícios de ser um praticante dessa palavra. Ponham em prática. Que coloquemos em prática e que venhamos colher a felicidade presente na obediência. Amém? Feche seus olhos. O que que esse tempo de silêncio, de ouvir, produziu no seu coração? Responda para Deus. Um lugar que nós precisamos nos calar, nem que for por educação, é quando nós estamos no ajuntamento e a palavra está sendo lida, refletida. E aí então a gente se cala. Isso é educação, isso é temor a Deus. O que que esse tempo produziu no seu coração?